Vídeo anual, resultado de 2023 da Sabesp. A Sabesp é uma companhia de utilities, né? Saneamento básico do governo do estado de São Paulo. Porém, tem acompanhado aí já há alguns anos, né, rumores de que a empresa poderia se privatizar. E finalmente saiu aí a lei que regulamenta isso. E de fato, agora a Sabesp está no esteio da privatização. É um processo que ainda vai rolar aí, né? Não sei, não sabemos quanto tempo. Mas já é esse caminho, né? Então isso de cara já faz com que qualquer análise que a gente faça nesse momento seja de curto prazo, né? Seja para a gente pensar no, na empresa até esse ponto, né? Porque uma mudança nesse sentido, que é uma mudança bem drástica, né? Ela pode mudar completamente os rumos da empresa, tanto para bem quanto para mal. Então é uma coisa que a gente não tem como prever, né? Privatizar uma empresa não necessariamente significa resultado de sucesso e também não significa que vai dar tudo errado, né? Então uma coisa para a gente acompanhar daqui para frente. Então se você não é sócio da empresa, por exemplo, pensa em ser, eu te recomendaria esperar aí bastante até ter uma ideia do que será a nova empresa. E se você é sócio da empresa, aí esse vídeo vai ter mais utilidade para você, né? Muito embora recomende que você fique ligado aí se a nova empresa vai atender os pré-requisitos que você subentende serem interessantes para ser sócio da empresa, né? Porque tudo isso pode mudar. Dito isso, vamos ver como foi o ano de 2023. Dá uma olhada aí na apresentação da empresa. Uma das coisas que sempre foi falado, a Sabesp, ela sempre teve números redondinhos, né? Bons números, crescimento, aí crescimentos geralmente são mais modestos, né? Vai de pouquinho em pouquinho, mas no longo prazo vai crescendo. O que você sempre fala desse tipo de empresa é da questão da eficiência da gestão de despesas, né? E isso muito atrelado ao fato de ser uma estatal. Então sempre fica aquela interrogação no ar: a empresa poderia ser mais eficiente, ter mais ganho de margem se ela se privatizasse, né? Então essa é a questão aí que vai ficar no radar, né? Investimento é uma coisa bem relevante, né, nesse tipo de empresa. São necessários investimentos volumosos, né, um capex alto. A gente viu aí, ó, 6,3 bilhões de capex só em 2023. Desembolsado 4 bilhões desse capex e um acumulado aí de 3 anos de 21 bi, né? Então são empresas que vão necessitar de um capex muito alto. A gente até vê um plano aí para os próximos 4 anos aqui, ó, de crescimento, né, desse capex ainda mais, né, para expandir os seus serviços tanto de água quanto de esgoto. Ela fala em que melhoria de performance e realmente isso pautou o ano de 2023, né? Um ganho de eficiência, onde ela conseguiu aumentar a receita e diminuir custos e despesas, que é o que a gente sempre espera para qualquer tipo de empresa, né? É o que vai levar a uma alavancagem operacional, é o que vai levar a um crescimento do EBITDA acima do crescimento da receita, com ganho de margem. Então, os fatores que impulsionaram o crescimento da receita, principalmente, foram as revisões tarifárias, né? Como a gente já tem visto aí nos últimos resultados aí, trimestres. Isso tem acontecido aí uma série de empresas de utilidade pública. Teve algo relacionado à recuperação de volume e um mix mais favorável também. Entre outros fatores, né? E os custos e despesas que se diluíram em relação à receita. Está tendo um programa aí de grande de desligamento incentivado, né, que eles chamam de PDI. Não sei se isso já tem alguma relação com esse processo de privatização da empresa, né? O que, de certa forma, corrobora com a ideia de se a empresa não poderia ser mais eficiente em termos de gastos, né? Então, está incentivando aí um corte de pessoal bem intenso. Bom, a empresa também está trabalhando na questão do controle da inadimplência e outras ações aí para redução de energia, custo com energia elétrica, serviços materiais e tal. Ela não falou aqui, né, nessa apresentação o quanto os números em si, né, uma vez mais para frente aparece, mas a ideia geral é o que mais importa para a gente. Tá aqui, ó. O processo de privatização, né, ou o que eles chamam de desestatização, todos o cronograma, né, a aprovação do decreto estadual em agosto, mas a aprovação da lei foi no fim do ano de 2023. Teve em setembro uma notificação, né, aos municípios. A gente está aqui em março, né? Ó, na verdade, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de abril. Então, teve uma consulta pública aqui em março e os próximos passos aí para o ano de 2024, né? No ambiente regulatório. Tem todo um trâmite, né, para ser cumprido, para que depois isso vá para efetivamente, né, ver o processo de privatização, né? Vamos acompanhar o desdobramento, que isso aí pode ir longe ainda. Aqui os números, os destaques financeiros, a receita líquida subiu no ano, um ano é o verdinho aqui, né? 16%, 19,9 bi. Aqui eu acho que é a receita líquida. Receita líquida é estranho, né? Esse tipo de empresa, que a receita bruta ela é que interessa para a gente. A receita líquida ela é maior do que a receita bruta, porque ela leva em consideração questões relacionadas à construção. Se bem que aqui não, eu achei que aqui ela estava falando. Esse asterisco seria relacionado a isso, mas não. Aqui é o. Aqui ela está dizendo que são receitas de serviços de saneamento líquida, né? Então não entraria a construção, então seria receita bruta a princípio. A diferença entre a receita bruta e a líquida não é muito significativa em termos do crescimento, né? Então tanto faz aqui. Nesse momento a análise. Só para a gente entender que teve um bom crescimento de receita de 16%, né, muito em função dos reajustes tarifários. E olha o ganho, grande ganho de eficiência aqui. O EBITDA subiu 35,9%, muito embora esse EBITDA aqui seja ajustado, né, não considera o programa de incentivo ao desligamento. Desligamento incentivado, né, seria. 9,6% de EBITDA e há bastante ganho de margem, né? Subindo de 41,2 para 48,2. Então, resultado muito bom, né? Aqui no, na visão ajustada. Lucro líquido subiu um pouquinho menos, 29%, porque sempre tem aquela bagunça, né? A Sabesp tem essa questão do câmbio, que eu não entendo por que que ela tem. Nunca fui a fundo, né? Também. Para entender por que ela tem moeda iene, né, ligada à sua dívida, e isso mesmo que fosse, né, de outro país, mas o iene é mais estranho ainda. Mas essas variações cambiais, elas distorcem muito o lucro líquido e às vezes de uma forma muito agressiva. Em alguns anos a empresa já chegou a ter prejuízo por conta disso. Ela fez um esquema de hedge nos últimos, não sei se é 2 ou 3 anos atrás, mas mesmo assim ela não é um hedge completo, né? Ainda tem interferência do resultado financeiro, muito embora tende a ter uma interferência, um desajuste menor, né? Não a ponto de talvez causar um prejuízo financeiro do lucro, prejuízo líquido, né? Mesmo assim, um bom lucro de 4 bi com crescimento de 30%. Aqui ela vai separar os segmentos, né? O volume faturado aí da água, né? Crescendo. Aqui é do quarto. O residencial, né? A principal fonte de receita. O volume faturado cresceu 2,7%. Um pouquinho, mas ajuda. E aqui o esgoto, que cresceu 3,3% o volume faturado. Também o residencial sendo aí o principal fator. Responsável pela maior parte da receita. Aqui a gente vê o caminho do lucro líquido, né? Quanto que foi beneficiado pela receita. Aqui é o resultado de construção, foi bem pequeno, né? Diminuição dos custos e despesas, excluindo o programa de desligamento incentivado. Mais os custos aqui do PDI. A parte financeira, né, do resultado financeiro que acabou contribuindo negativamente, por conta, geralmente é por conta de variação cambial. E, no fim das contas, prevaleceu aí o operacional da empresa com um lucro líquido de 3,5 bi. Aqui não é ajustado, né, provavelmente. Aqui de novo, falando dos custos. A inadimplência aqui, ó, porcentagem de 3% sobre a receita líquida do PDD, né? Os custos, eles até aumentaram, né? Mas eles aumentaram um pouco em relação a 8,8%. Bom, vamos continuar. Tive que dar uma paradinha aqui que ia acabar a bateria do computador, mas vamos em frente. Mas esse aumento aqui bem bem saudável, né, em relação ao aumento da receita. Então, por isso que acaba tendo a diluição dos custos. A gente vê a influência aqui do programa, né? Esse programa vai gerar inicialmente esses custos mais elevados. Porém, no futuro acaba que isso vai onerar menos, né? Os custos vão cair no médio prazo. Estrutura de capital. Uma alavancagem aí de 1,7 ao fim do ano, até caiu. Essa queda foi por conta da melhora do EBITDA, né? Porque a dívida bruta ela aumentou, se eu não me engano, em 3%. Essa apresentação tem mais detalhes até que o release, né? Por incrível que pareça, no release não falava nada, praticamente nada sobre a dívida líquida e alavancagem, só dizia do aumento da dívida bruta de 3%. Aqui a gente tem uma ideia melhor aí da estrutura de capital da empresa. Esse tipo de empresa ela sempre vai trabalhar com um certo nível de alavancagem, porém é um nível bem tranquilo, né? Ela estabelece aí o covenant dela, né? O máximo é de 3,5. Né, que ela aguentaria de alavancagem, ela opera aí bem abaixo desse limite. Aqui está a dívida líquida de 16 bi. Eu acho, se eu não me engano, a dívida bruta dela é 19, né? Então tem uns 3, mais ou menos uns 3 bi em caixa. aí a parte da dívida em moeda estrangeira, né? Nem é a maior parte, mas causa um estrago aí na variação cambial. É isso, excelente resultado, né, da empresa. Vamos dar uma olhada aí no histórico. Que eu não deixei aqui já no esquema. Então vamos analisar aí os últimos 10 anos, uma empresa que vinha. A gente vê, ó, essa empresa ela vai subir receita muito lentamente na grande maioria dos anos, de vez em quando pode ter um incremento mais forte, né? Mas de qualquer maneira, nos últimos 10 anos saiu de 11 bi para 25 bi. Então mais que dobrou a receita aí nesse período. A margem, mais ou menos, não teve muita evolução na margem bruta. O EBITDA saiu de 4 bi para 9 bi, então esse é mais ou menos o mesmo nível da receita. E a margem EBITDA ficou relativamente estável, com variações ao longo do tempo. Então isso é uma coisa legal para a gente ver, né? Se a privatização vai fazer com que a empresa evolua a sua margem, né? Porque nesse período todo ela conseguiu manter ela estável, pelo menos, né? Já é uma coisa boa, né? Crescer mais nesse tipo de negócio nem sempre é fácil. E o lucro líquido saiu aí de 1,9 para 3,5. E aí a gente vê isso que o lucro líquido ele acaba tendo muito problema para a gente fazer análise. O lucro cai para 500, não chegou a ter prejuízo, né? Ah, teve aqui atrás. Eu sabia que tinha alguma coisa de prejuízo no histórico. Lá em 2002. E em alguns momentos o lucro cai muito aí por conta dessa questão cambial. A última grande queda foi em 2020. Aqui o resultado financeiro 3,B negativo, né? Por conta de variação cambial. E esse ano também foi pesado. E por isso o lucro líquido acabou sumindo numa velocidade menor que o EBIT, né? O operacional foi muito bem, o lucro líquido já não foi tanto assim. E aqui de novo a estrutura de capital, mas a gente já tinha visto lá, né? Esse histórico aí, uma dívida líquida sobre EBITDA que fica em torno de 2, um pouco mais ou um pouco menos. Raramente subiu acima de 3 aqui na história, né? 19 aqui estava certo, né? 19, eu falei 19 bi a dívida bruta. Eu não vi, não. Cadê? Eu queria ver o capex é na próxima linha. Aqui a geração de caixa é muito boa também na empresa, né? E teve um valor, subiu bastante em relação ao ano anterior, 4,8 bi. Ó, como é um capex muito alto, né? Esse ano foi especialmente alto. Então, isso aqui é uma coisa que seria interessante ela melhorar, né? Conseguir aumentar a sua geração de caixa num nível maior do que a necessidade de capex, né? Não é ruim, mas muitas vezes a geração de caixa só vai cobrir o capex, né? Em alguns anos não, em alguns anos. A maioria dos anos até a geração de caixa, sendo justa, né, é maior do que o capex, mas em alguns anos isso, o capex tem pesado bastante. E agora ela vai entrar num ritmo de capex mais alto, né? Então precisa melhorar a eficiência da conversão em caixa. Empresa aí com várias, uma montanha-russa, mas no longo prazo, né, vai gerando um bom resultado, né, um bom retorno. E aqui fica mais evidente, né, com a empresa gerando um bom retorno aí aos seus sócios. Então é isso, Sabesp, uma empresa de saneamento, até então ligada ao governo, com números bem redondinhos, bem interessantes, mas com uma perspectiva aí de mudanças bem drásticas, né? E aí vamos ver se ela consegue melhorar a sua eficiência, melhorar a margem, melhorar a geração de caixa, se tornar uma empresa privada, né? Vamos acompanhar. Um abraço.